Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 35. A glória de Cristo como o cabeça do coletivo de dois chamado de matrimônio. Tópico, I. Cristo como o cabeça de uma só carne já estabelecida, parte 2. Marcos 10, 6 até 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e, com sua mulher, serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. No tópico anterior, mencionamos que uma vez que Cristo opera a paz no coração de cada cônjuge, também é Cristo que é designado pelo Pai Celestial para ser o Rei da Justiça e o Rei da Paz no ambiente da vida matrimonial e de uma família. Primeiro, Cristo quer conceder a paz em cada coração. Depois, o Senhor Jesus quer conceder a justiça e a paz do reino de Deus no relacionamento entre o casal e na família que os cônjuges vêm a constituir. Portanto, primeiramente, o melhor bem que um cônjuge pode querer para o outro, é que cada um, individualmente, esteja em paz com o Senhor e esteja usufruindo amplamente do reino de Deus que encontra-se no coração de todo aquele que tem a Cristo como Senhor. Quando as pessoas se rendem à instrução de vida segundo o reino de Deus, é interessante observar como a direção do Senhor vai remodelando o interior de uma pessoa e o quanto isto também começa a trazer manifestações benéficas sobre a vida conjugal, o lar e a vida externa daqueles que entregam o coração a Cristo e o seguem como Senhor. Entretanto, ou ainda assim, na união conjugal são dois que se unem. E se eles tiverem ou adotarem filhos, ainda serão mais pessoas participando da mesma família, estabelecendo um conjunto coletivo que também necessita de uma ordem de funcionamento, visto que Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de ordem. E muitas ações coletivas entre pessoas, de uma forma ou de outra, acabam necessitando de uma instrução de quais atividades serão atribuídas a cada uma das partes, o que também se aplica ao matrimônio. Assim, embora em Cristo não há distinção entre homem e mulher para se relacionarem pessoalmente com o Senhor, na vida conjugal há funções distintas que Deus atribuiu e atribui distintamente ao homem e à mulher. A começar por funções biológicas básicas, o homem e a mulher, respectivamente, têm partes diferentes dos elementos essenciais necessários para a geração de uma nova vida. No relacionamento pessoal e espiritual em Cristo, tanto o homem como a mulher são vistos igualmente como filhos de Deus nascidos segundo o Espírito do Senhor. Porém, em relação à vida conjugal, o Senhor, desde o início da criação, atribuiu algumas funções distintas ao homem e à mulher. O homem não é mais importante ou mais valoroso perante Deus do que a mulher e nem vice-versa. Entretanto, isto não implica em dizer que Deus não lhes concedeu funções distintas no matrimônio, pois isto seria contradizer a própria maneira como o Senhor estabeleceu a sua criação. Apesar da condição de homem e mulher ser temporária e não ter os mesmos efeitos na vida celestial que se segue após a vida na terra, conforme declarado pelo Senhor no texto abaixo, na terra e na união conjugal, o Senhor estabeleceu algumas funções distintas para eles para que a cooperação do marido e da mulher atue para o bem desta união e para que haja harmonia neste caminhar. Lucas 20, 27 até 38. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também desposaram a viúva, igualmente os sete não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os sete a desposarão. Então, lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Ainda em outra narrativa do mesmo evento exposto acima e registrada por outro escritor, o Senhor disse. Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Assim, a questão do casamento e de alguém ser homem ou mulher não qualifica uma pessoa mais do que a outra para viverem em Deus, pois na ressurreição para a vida eterna, estes também são detalhes que ficam para trás. A posição que Deus estabelece para um homem e uma mulher no matrimônio também não é para que um tenha dominação sobre o outro, pois se havia algum espaço para isto na maldição após o pecado, em Cristo Jesus todas as maldições que foram proferidas sobre o ser humano por causa da prática do pecado tiveram suas dívidas quitadas. Gálatas 3, 13 até 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Portanto, a posição funcional em um matrimônio em que Cristo é o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, de forma alguma está associada com algum tipo de punição para a mulher, mas refere-se a uma condição funcional definida por Deus já na criação, conforme já comentamos anteriormente, e não torna o homem mais valioso que a mulher e nem torna o homem independente da mulher. A posição funcional no matrimônio em que Cristo é o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, refere-se a uma questão operacional para os propósitos de Deus através da união conjugal para aqueles que optam por ela. 1 Coríntios 11, 7 até 9 e 11 até 12. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher, do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher, por causa do homem. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem, independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Nas questões que envolvem o estabelecimento de uma união que torna um mais um igual uma só carne, surgem necessidades de decisões e conduções que precisam convergir para propósitos e ações em comum, e que deveriam visar o bem comum de todos os participantes do respectivo conjunto. Conforme já citamos, a união de pessoas distintas, e muitas vezes acrescida ainda de filhos e filhas, vira um universo à parte de diversidade e de anelos a serem atendidos, mas que, ao mesmo tempo, precisam ser levados em consideração sob o foco do bem comum a todos os indivíduos do respectivo grupo. Um casal unido conjugalmente e a família que os cônjuges constituem, além de suas próprias diversidades, são bombardeadas diariamente com informações sobre como devem viver a vida, gerando uma necessidade de que alguém dentro deste casamento precise ser escolhido para estar à frente em algumas decisões centrais ou finais do que pode ser acatado e o que não pode ser acatado nesta família específica. Desde o marketing em geral, com suas propagandas que insinuam saber o que deixará as pessoas e as famílias felizes, até os pais, mães, sogros e sogras, irmãos, amigos, vizinhos, e até desconhecidos, todos acham que têm algum direito ou inclusive a obrigação de saberem resolver as questões da vida matrimonial de outros. E tudo isto precisa ser filtrado individualmente pelos membros da família, mas também demanda um filtro no aspecto coletivo para o bem geral de todos. Visando suprir a necessidade de um lar ser administrado harmonicamente referente aos assuntos do casal e da família, o senhor definiu uma ordem funcional, não para gerar opressão e injustiças, mas justamente para que Cristo possa conceder a sua justiça e paz também para o casal e o seu lar. Entre tantas sugestões, itens e decisões que envolvem uma união de dois, o lar e a família que advém desta união, o Senhor Jesus estabeleceu um caminho de instrução que possa unificar a todos naquilo que nesta unidade se fizer necessário. Pessoalmente, cada um pode orar e estar em comunhão com Cristo. Entretanto, basta um indivíduo do conjunto não estar alinhado com Cristo por um intervalo de tempo que as coisas já podem vir a se desarrumarem. E se não houverem intervenções em tempo devido, os membros deste conjunto podem vir a caminhar para maus caminhos e até para a destruição de uma união conjugal e, por consequência, também vários aspectos que estão edificando em conjunto. De certa forma, alguém na família precisa ser aquele através do qual Deus instrua o conjunto geral quando nem todos estão seguindo a orientação pessoal de Cristo ou até quando há necessidade de prévias definições da participação de cada indivíduo que está debaixo desta mesma união conjugal ou do que a partir dela é edificado. Por exemplo, um filho pode estar pedindo algo a Deus em suas orações, assim como também o seu irmão ou sua irmã podem estar fazendo cada um os seus pedidos. Mas digamos que não é viável para que todos sejam atendidos naquele momento por causa do orçamento familiar. Assim, Deus usa alguém com autoridade sobre todos os filhos para organizar estas questões comunitárias e para definir uma palavra final sobre o assunto, se assim for preciso. Para administrar todas as coisas com uma ótica global de tal forma que todos possam ser atendidos apropriadamente segundo a vontade de Deus, e para que resulte em paz, o Senhor definiu a Cristo como o cabeça da família. Porém, o Senhor Jesus também atua nesta sua posição através de uma ordem de funções em uma família. E se Deus estabeleceu funções distintas neste pequeno complexo coletivo de dois que se tornaram em uma só carne, podendo edificar uma família de dois ou até de mais pessoas com a chegada de filhos e filhas, é porque de fato isto se faz necessário e porque também isto é benéfico à vida de toda a família. Deus escolheu dar esta atribuição de coordenador geral da vida conjugal e da família a quem ele também concede a graça de alinhar o conjunto global das coisas. Deus escolheu o marido para a referida atribuição, e é primeiramente para ele que o Senhor designa também a graça e a habilidade para fazê-lo segundo a vontade de Deus. Mais uma vez, conforme já mencionamos várias vezes, o fato do marido ser considerado por Deus como o cabeça da esposa na vida conjugal, não quer dizer que Deus não vai falar direto com a mulher ou que a esposa não possa falar pessoalmente ou diretamente com o Senhor. O marido ser o cabeça da esposa não quer dizer que a mulher e nem os filhos são privados do acesso pessoal a Deus. Isto também não quer dizer que a mulher e os filhos não poderão participar e dar sugestões na vida conjunta. Porém, significa dizer que Deus elegeu, entre todos os membros da família, um a quem ele concede a função de ordenar globalmente o coletivo. E aquele a quem Deus confere uma atribuição, a este o Senhor também concede a graça e autoridade para fazê-lo. Quando Deus concede essa atribuição e graça ao marido para ser o cabeça da esposa na vida conjugal, isto não é definido para que este homem imponha os seus desejos e as suas vontades e torne os membros da família em seus servos. Muito pelo contrário, a responsabilidade que Deus dá ao homem que se uniu a uma mulher é para ele ser cooperador de Deus para que as condições para cada membro da família poder fazer a vontade de Deus também sejam repassadas para cada um adequadamente. O marido recebe de Deus a posição de cabeça da sua esposa para que cada um da família receba ajuda para fazer o que Deus quer realizar em cada um e através de cada um dos integrantes daquele lar. Deus pode falar diretamente com cada membro da família. Deus pode conceder que cada um alcance dádivas e dons não somente através do marido, mas para que a soma de todas estas dádivas seja usada para a edificação conjunta de todos na família. O Senhor optou em estabelecer que o marido tenha a Cristo como o cabeça e que o marido também seja o cabeça de sua esposa. Em uma família, Cristo quer o bem da esposa, dos filhos e filhas tanto quanto quer o bem do marido. Entretanto, para que o bem direcionado a cada um dos membros da família e também para a sua condição coletiva seja estendido a todos eles, Deus designou o marido como o cabeça ou um supervisor da vontade do Senhor na união conjugal. Aqui, porém, entendemos que há um aspecto muito significativo e até essencial a ser compreendido e destacado, e que parece que tantos maridos têm se esquecido ou têm evitado de lembrar, que é saber que Cristo é o cabeça de todo homem. O que todo marido deveria saber é que antes dele ser chamado para ser o cabeça da sua esposa na vida conjugal, ele é chamado para compreender que Cristo é o cabeça de todo homem e que somente quando o marido, primeiramente, está sujeito a Cristo, é que ele também pode ser um bom cabeça para a sua esposa. Todo marido deveria saber que antes de servir a mulher como o cabeça da sua esposa, ele é chamado a ser instruído por Cristo como o cabeça da sua própria condição de marido. Em primeiro lugar, o marido é chamado a estar sujeito a Cristo antes de servir à esposa, aos filhos e às filhas para que, na sequência, instrua a esposa, aos filhos e às filhas segundo a vontade do Senhor e não segundo a sua própria vontade. No estar sujeito a Cristo e no servir primeiro ao Senhor, o marido pode, inclusive, ser instruído pelo Senhor a resistir à vontade da esposa ou dos filhos em alguns intentos que estes querem fazer e que não estão em acordo com o querer de Deus. Quando, por exemplo, um filho ou uma filha pede algo a Deus que não lhe fará bem, Deus, através do pai dos filhos, pode resistir à vontade daquele filho ou filha. Por outro lado, Deus também pode mostrar ao marido a importância do filho ou da filha serem preparados em algo que os filhos ainda não entendam ser importante para eles, mas que será importante para eles no futuro. Enquanto os filhos e as filhas ainda não sabem ouvir a Deus com discernimento apropriado, o marido também é instrumento para ajudá-los a permanecerem naquilo que Deus quer para eles e para ensiná-los a buscarem cada vez mais a instrução do Senhor. Todo o marido é chamado para estar em Cristo e servir ao Senhor. E em sua condição de fidelidade a Cristo, Deus concede este marido à família para ele ser como um dispenseiro que serve à família em vários aspectos da vontade de Deus, ainda que esta família nem sempre veja isto de imediato. E aqueles que são chamados para serem dispenseiros de Deus, vemos a seguinte instrução. 1 Coríntios 4, 1 até 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É, por outro lado, a esposa, os filhos e as filhas, à medida que vão crescendo na comunhão com Deus, podem acessar sempre a Cristo para checar ou averiguar se as coisas que o marido apresenta conferem ou colidem com o querer de Deus para eles. O fato do marido ser o cabeça da sua esposa, conforme já expusemos anteriormente, não implica em uma submissão obrigatória ou compulsória, mas voluntária e cooperativa diante do Senhor daqueles que estão sujeitos a este marido em uma família. Se Safira, do exemplo de Atos 5, e exposto anteriormente, tivesse negado entrar em acordo com o plano perverso e mentiroso do marido, e tivesse se apegado pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor soberano de sua vida, ela teria evitado dano a si própria. E quem sabe, ela talvez até tivesse colaborado de alguma maneira para inclusive salvar o seu próprio marido da loucura que ele estava fazendo. As mesmas escrituras que dizem que o marido é o cabeça da mulher e que instruem a esposa a ser voluntariamente submissa ao marido, também instruem a mulher a ser submissa ao seu marido no Senhor, conforme já mencionamos anteriormente. Assim, a esposa é chamada, acima de tudo, a estar em Cristo e estar ouvindo do Senhor a vontade do Pai Celestial, ainda que ela respeite que Deus entregue diversas coisas a ela e à família através do seu marido, pois se o marido não está sujeito a Cristo como o cabeça do seu matrimônio, ele é o primeiro a romper o fluxo da instrução de Deus sobre a sua vida conjugal. Há muito que aprender neste processo na vida prática, mas temos o consolo de que o Senhor Jesus Cristo se propõe a nos ensinar e a nos guiar em todos os seus detalhes. Porém, sem um alinhamento pessoal com o Senhor nas funções pertinentes a cada um neste assunto do coletivo de dois, também as demais coisas da vida conjugal ficam sujeitas a ficarem desarranjadas. Portanto, depois que cada cônjuge individualmente permanece em Cristo, o primeiro grande desafio do casamento não está na mulher se submeter ao marido, mas está no marido se submeter a Cristo. E será que a não prática deste aspecto tão essencial mencionado no parágrafo anterior por parte de muitos maridos também não é uma das principais causas e raízes de haver no mundo tantos problemas em tantas uniões matrimoniais? Já mencionamos vários aspectos a respeito da coletividade ser um enorme desafio, pois nela existe um potencial enorme de divergências. Entretanto, também nisto se sobressai mais uma vez a glória de Cristo, pois o Senhor é capaz de atender tanto as pessoas individualmente como de atender todos os homens e mulheres que se unirão em matrimônio. Mas assim como muitos não buscam ao Senhor Jesus pessoalmente, assim também muitos não o buscam como o cabeça da vida matrimonial. Se for descuidada ou ficar dissociada da instrução de Cristo como o cabeça, a vida conjugal facilmente pode vir a se tornar em um pesado fardo. Mas com Cristo como cabeça, a realização das funções do homem e da mulher na vida conjunta também podem vir a ser um jugo leve e suave, e podem ser de grande valia e alegria para o casal e sua família, assim como para o reino de Deus e a sua justiça. Se uma união conjugal está em crise e se os cônjuges estão mutuamente feridos ou até divididos, a primeira coisa a ajustar, então, é o retorno pessoal de cada um a Cristo. Entretanto, em especial ao marido, caberia buscar a Cristo especificamente a fim de receber de Deus a sabedoria para saber administrar as respostas do Senhor sobre a vida conjugal como um todo e apropriadamente a todos os envolvidos na respectiva família. Tentar arrumar as coisas dentro da união conjugal se o casamento não estiver em ordem diante de Deus e conforme as funções que Deus apresenta a serem nela adotadas, esta tarefa pode se tornar muito desgastante e com resultados muito inapropriados aos que nela estão envolvidos. Depois que cada cônjuge busca pessoalmente a Cristo e cada um tem ao Senhor Jesus como seu cabeça, individualmente falando, a primeira coisa a ser colocada em ordem em sua vida como casados é o marido ter a Cristo como o cabeça do seu matrimônio para que a esposa também possa se sentir segura para seguir as instruções que o Senhor lhe confirmar também através do seu marido. Mais uma vez, destacamos que a ordem funcional no matrimônio se dá ao fato desta ser a ordem inicial da criação ou a ordem na qual o homem e a mulher foram criados, na qual o homem foi criado primeiro e a mulher foi criada a partir de Adão. E isto não significa que Adão é superior ou mais importante que Eva, mas que eles só tinham funções diferentes para missões em comum. Em vários idiomas, a palavra submissão também pode ser vista como submissão. Ou seja, uma parte da missão é dividida em uma submissão ou em uma parte distinta, na qual a mulher tem essencial participação, mas onde Cristo atribui ao marido a supervisão pelo todo. Além de também receber partes específicas para ele desempenhar, o marido ainda é chamado por Deus para a supervisão da missão geral no seu próprio matrimônio. Na união conjugal, o marido é aquele que deveria ser um facilitador do processo todo para todos. Mas ele só saberá fazer isto se receber a instrução de Cristo. Assim, isto não está primeiramente relacionado à sua capacidade administrativa, mas está em saber ouvir e seguir as instruções do Senhor Jesus Cristo na sua vida também como esposo. Quando Deus designou o marido como cabeça da sua esposa para servir a ela e à família, o Senhor o fez para o bem de todos desta família. E uma das condições que o Senhor requer do marido é que ele não entregue esta posição a outros da família, assim como Cristo não entregou o controle ou comando quando foi lavar os pés dos discípulos apesar de servi-los. O marido deveria se manter fiel à posição de cabeça ou supervisão da união conjugal não porque ele quer ter poder sobre a esposa e sobre a família, mas porque quer ser fiel ao Senhor que lhe confiou tarefa tão sublime, e a quem, ele jamais deveria deixar de estar submisso. E quando esta posição de Cristo ser o cabeça de todo homem é desprezada ou colocada de lado? Quando a posição de Cristo ser o cabeça de todo homem é desprezada, Cristo é desonrado, pois o casal que o faz já não vive mais diretamente sob a direção de Cristo e se mantém em posição de ser privado de produzir a vontade de Deus como poderia fazê-lo, o que não glorifica nem a Cristo, nem ao Espírito do Senhor, nem ao Pai Celestial, e nem os próprios cônjuges unidos matrimonialmente. O homem não sujeito a Cristo passa a envergonhar aquele que é o seu cabeça e já não traz o bem que Deus queria para a sua própria vida, da sua esposa e para aqueles que se encontram debaixo da sua união conjugal com a sua esposa. Considerando que o maior tesouro que uma pessoa pode ter é a vida eterna que é concedida pela graça e mediante a fé e a comunhão com Deus, o ponto que o diabo mais almeja atacar na vida de uma pessoa é o relacionamento direto de um indivíduo com Cristo. Entretanto, de forma similar, o ponto mais atacado na vida conjugal do marido é o seu relacionamento direto com Cristo para que ele não tenha a Cristo como cabeça da sua vida conjugal e assim não possa ser um cabeça apropriado para a sua esposa. Quando o marido e a esposa, individualmente, estão em Cristo, e o marido também está em Cristo em favor de sua vida conjugal, ele pode verdadeiramente exercer a posição de cabeça da sua esposa, mas também é onde a esposa é coluna de sustentação do casal, pois a união conjugal é a união de dois que se tornam uma só carne para que ambos cooperem em prol da sua vida e do conjunto que passaram a constituir e edificar.